Tem um celular tocando aí. Amém. Irmãos, sobre o que o pastor falou agora, primeiro, boa noite. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa, fantástica. E hoje para mim é um privilégio estar aqui junto com vocês. Mas eu quero te falar uma coisa. Se hoje nós estamos aqui pregando o evangelho, é porque alguém saiu lá da Europa para vir pregar o evangelho dos Estados Unidos, para pregar o evangelho para nós. Pessoas vieram para cá, na cara e na coragem, receberam valores de europeus, de americanos, para vir pregar o evangelho. E agora o nosso papel qual que é? A mesma coisa. Nós investimos na obra de Deus. Amém? Então, no dia 19, nós estaremos fazendo uma oferta mundial, para investir na vida daquelas pessoas que estão lá, e que elas não têm um vizinho, elas não têm um parente lá, elas contam somente o quê? Com a ajuda da igreja. Fala igreja. Fala assim, eu faço parte da igreja. Eu faço parte do reino. Então, nós estamos juntos. Amém? Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Aleluia. Feche os seus olhos, repita comigo uma oração. Fala assim, Papai do Céu, nessa noite, eu abro meu coração para receber da Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada que separa a alma do espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, eu abro o meu coração para receber revelação da Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém?
Amém.
Aleluia. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Nós hoje desejamos o melhor para todos, e aqueles que vieram do encontro, eu sei que você já ouviu umas 12 palavras nesse final de semana, mas hoje você vai falar, pô, vou ter que aguentar do pastor hoje. Eu falei, poxa vida, mas eu creio que Deus vai falar muito com você essa semana por conta disso. Amém. E quero que vocês prestem atenção em mim, porque a concorrência é grande aqui. Aleluia. Sabe, irmãos, a questão toda nas nossas vidas é que Deus tem um propósito para nós. Tem um propósito para você. Vira para o seu irmão e fala assim, Deus tem um propósito para você. Vira para o outro e fala, Deus tem um propósito para você. Pastor, o que é propósito? Propósito é aquilo que Deus quer que você faça. Propósito é para aquilo que você foi feito. Para aquilo que Deus criou você, para aquilo que Deus desenhou você. Então, por exemplo, eu estou falando no microfone, eu sempre falo isso, eu estou falando no microfone. Mas se eu cismar de usar esse microfone aqui para virar um martelo, o que ele vai fazer? Vai estragar o microfone ou não vai? Por isso que você vê muitas pessoas com a vida estragada. Por que com a vida estragada? Porque, na verdade, eu estou fazendo uma analogia, Deus desenhou ela, Deus criou ela para ela fazer algo, e ela, por não saber a vontade, ou por não querer saber a vontade, o que aconteceu com ela? Ela desejou ser outra coisa, desejou fazer outra coisa, e por conta disso, aquele propósito que Deus tinha na vida dela, aquela vontade que Deus tinha na vida dela, que acontecesse, não aconteceu, porque faltou o que para ela? Faltou saber o que Deus queria. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A questão toda é, você e eu estamos colocando isso em prática? Essa é a questão. Tem pessoas que estão vivendo a vida, na verdade elas estão sobrevivendo, elas não estão vivendo. Elas parecem zumbis espirituais. Por quê? Estão aqui nem cantando aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu não sei cantar o resto, mas é só o refrão, você entendeu. Ou seja, é a vida que está levando. Não é o Senhor que está conduzindo a vida dela. São as emoções dela, são aquilo que ela quer, aquilo que ela acha melhor, mas não é o Senhor. Ou seja, não é o melhor para ela. Quantos estão me acompanhando? E aí, por conta disso, elas ficam como se fossem microfones destruídos, porque estão usando o microfone, que é a vida dela, para uma coisa que não, Deus não tinha colocado ela para fazer. O que eu quero que você entenda, você imagina o seguinte: quem assistiu aquele filme Todo Poderoso? Levanta sua mão. Quem assistiu? Vocês lembram? Chegou uma hora que começou, Deus colocou ele como Deus, não foi o Jim Carrey lá? Aí chegou uma hora que começou a vir muito pedido, não foi? O que ele fez? Sim para tudo. Pá! O que começou a acontecer? Deu ruim. Um monte de problema. Por que deu um monte de problema? Porque talvez o meu desejo vai impactar no seu desejo, no desejo de outro, que é diferente. E aí esse desejo vai dar ruim. Fala assim: vai dar ruim. Não vai dar bom. Como diria o jovem. Mas qual que é a questão aqui? A questão aqui é que Deus é como se fosse aquele jogador de xadrez que está ali olhando todo o jogo e está analisando e colocando numa posição muito privilegiada e está olhando o que é melhor para fazer. Os irmãos estão me acompanhando? Então Deus está olhando, ele tem uma visão privilegiada, e ele me colocou e te colocou em posições diferentes para fazer coisas diferentes. O grande problema é quando Deus tinha me colocado para fazer algo, e eu, por decisão minha, ou porque eu achei que a vida me levou, ou qualquer coisa, eu decidi, vamos vivendo aí, seja o que Deus quiser. Na verdade, quando você fala seja o que Deus quiser, na verdade, você nunca está falando que seja o que Deus quer. Porque se fosse o que Deus quer mesmo, você ia dobrar o seu joelho e perguntar para ele o que ele queria. Verdade ou não? E aí, por conta de você viver dessa, de nós vivermos dessa forma, o que acontece conosco? Muita cabeçada. Fala, vira para o seu irmão e fala assim: eu não nasci para tomar da cabeçada. Fala na parede. Amém? Então eu e você temos um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito para mim e para você. E Deus tem um propósito maior. Fala assim: um propósito maior. Que é o que? Nós vivermos com Ele. Que é nós estarmos com Ele. Porque você sabe, você vai partir. Na verdade, quando a gente fala partir, é o modo gospel lindo de falar que você vai morrer. Quantos estão me entendendo? A gente fala partir que fica bonito, não é? Ai, vamos partir. Não, você vai morrer. Quer dizer, você vai morrer para cá. Mas quando a gente fala partir, é que você está partindo para onde? Aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, claro. Vai partir para onde? Para a glória. Vai viver com quem? Com Deus, Jesus. Só que só tem um detalhe. Deus deseja que você viva como? Você viva cheio do Espírito Santo. Que você viva como Ele vive. Tem a palavra de Deus, eu quero que você abra a palavra de Deus, que eu quero falar sobre isso. Que Deus sabe o tempo para tudo. Mateus capítulo 25, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 1. Só abra aí. Então você sabe o seguinte: depois que você nasceu em Cristo, ou seja, que você aceitou a Cristo, o que acontece com você? Quando você diz assim: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, o que acontece nessa hora? O Espírito Santo de Deus vem agora e se amalgama, se mistura com quem? Com o seu espírito que estava morto. Repita comigo: ele estava morto. E aí, ou seja, ele revive o seu espírito e começa a viver dentro de você. E qual que é o papel do Espírito Santo agora que habita dentro de você? É te levar a você ser igual a Jesus, para você fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, para você andar como Deus andava, como tinha criado o homem, para que você ande nos mesmos passos. Os irmãos estão me acompanhando até aqui?
Amém.
Amém? Então esse é a vontade de Deus, que você seja igual a Jesus, que você seja cheio do Espírito. Porque você sendo cheio do Espírito, você vai vencer todas as coisas. Vai vencer os seus inimigos, são a carne, o diabo e o mundo. Pastor, você fala isso todo domingo. É porque eu vejo todo domingo o crente apanhando da carne, do diabo e do mundo. E enquanto eu ver, eu vou pregar. Então quer dizer, eu vou pregar sempre. Porque sempre vai ter gente apanhando da carne, do diabo e do mundo. E só tem uma forma de você vencer eles, é você sendo cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, ou seja, você está cheio do óleo, que é a unção de Deus, o que, que acontece com a sua vida? Você vive a sua vida de uma forma diferente. Porque o que diferencia você de uma pessoa que não conhece a Deus é que você tem o Espírito Santo. Só que você pode ser cheio do Espírito Santo ou ser vazio do Espírito Santo. E se você for vazio do Espírito Santo, você só vai ser um crente nominal, que só é crente, só não vai para o inferno, mas a sua vida vai ser um inferno. Quantos estão me acompanhando? Porque você não anda debaixo do poder de Deus, que é ser cheio do Espírito Santo. E como é que você é cheio do Espírito Santo? Se relacionando com Deus. E é por isso que o seu pastor todo domingo fala: irmão, faz o seu devocional. Irmão, nós temos oração aqui antes do culto. Irmão, ora. Irmão, busca o Senhor. Irmão, lê a palavra. Irmão, louva o Senhor, adora o Senhor. Por que, que eu falo todo dia? Porque é importante para você. Se não, lembra aquele ditado: saco vazio não para em pé? É isso. Eu e você somos iguais a uma luva. Pensa uma luva. A luva foi feita para quê? Para se encaixar na mão. Vamos dizer assim que a mão é o Espírito Santo, é Deus. Quando a luva se encaixa na mão, tem vida, não? Tem. Só que tem pessoas pegando luva e colocando água, colocando refrigerante, colocando um monte de coisa, menos a mão. Só que tem vida, não? Não, é exatamente isso. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu me embriago com o Espírito Santo, e a palavra diz: não vos embriagueis com vinho. O que é vinho? É alegria natural. Mas sejam cheios, embriagai-vos com o Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Por quê? Quando eu me embriago, ou seja, quando eu sou cheio do Espírito Santo, o que acontece comigo e com você? Por quê? O embriagar natural faz o quê? Você fica alegre, mas daqui a pouco o que acontece? Arrebordosa. Dia seguinte você está com aquele gosto de cabo de guarda-chuva. Quem já tomou um pouquinho? Eu, antes de me converter, eu tomava um pouquinho. Assim, não muito, mas eu já fiquei alguns dias. Você fica bem no dia seguinte? Não. Estragado. Muito estragado. Os irmãos entendem isso? Só que quando você é cheio do Espírito Santo, a alegria é intensa. Você está alegre e não importa o problema que você está passando. Muitas pessoas, infelizmente, elas vão lá e elas se embriagam com várias coisas do mundo. Ah, eu me embriago indo para o sítio, eu me embriago indo para Paris, para quem tem dinheiro, eu me embriago tomando uma cachaça, dois dedos. Eu me embriago, eu uso droga, eu faço qualquer coisa. Ah, eu vou fazer corrida de aventura, eu vou fazer uma academia, e só fica lá. Mas na verdade ele só está escondendo, na verdade, aquilo que ele na verdade ele não quer viver. Ele está fazendo uma fuga para encarar a vida. Quantos estão me acompanhando? Ou fica totalmente voltado no trabalho, não tem tempo para nada. Por quê? Ele está fugindo da vida, ele não está enfrentando a vida, não está enfrentando os problemas. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, o que acontece com você? Você sente a vida de Deus e você vai enfrentar o problema. Eu sempre falo, querido, você, eu e você, todo mundo nessa terra vai ter problema. A grande questão é como eu vou resolver o problema. Se eu vou fugir do problema ou se eu vou enfrentar o problema. E pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, o que acontece? Elas enfrentam o problema, elas não têm medo do problema, elas passam pela prova dando glória a Deus. Não precisa cantar música, não. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Adoro essa música. Tem tudo a ver. Porque você chega e fala assim: não, eu estou cheio. Aí as pessoas olham para você e falam: mas peraí, você está passando por um monte de problema, olha aí como é. Eu lembro da vez que a minha mãe morreu. Eu estava no enterro, né? Eu lembro a minha mãe, eu aceitei a Cristo. E depois, passou um tempo. 7 meses depois, a minha mãe começou a passar muito mal. Aí eu levei uma senhora, porque eu não sabia muito falar de Jesus, eu estava aprendendo. Aí eu levei uma senhora para falar de Jesus para ela. Ela aceitou Jesus. Depois pediu perdão para minha esposa, porque a minha mãe aprontou com a minha esposa. Minha esposa sempre ficou quieta, nunca falou nada. A minha esposa já pegou a minha mãe mostrando a língua para ela, assim, no espelho. E manteve a calma, assim, tremendo. Eu falava: você tem sangue de barata. Da minha mãe aprontando com ela. E depois que a minha mãe aceitou Jesus, ela chamou a minha esposa, falou assim: eu quero pedir perdão para você, porque eu fiz isso, isso e isso com você, e você não merecia. E depois que ela falou isso, ela falou assim: eu senti uma, eu estou sentindo que eu estou leve agora, estava pesado, eu estou leve, porque ela liberou o quê? Perdão. Ela aceitou Jesus, liberou perdão. 30 minutos depois, ela foi entubada, e 30 dias depois ela veio a falecer. E nesse tempo Deus estava me trabalhando na minha vida, para eu entender a morte, porque ela não queria ficar entrevada numa cama, e era o que era, ia acontecer com ela. E aí quando ela faleceu, eu agradeci a Deus pela mãe que eu tive, que Ele colocou no mundo para cuidar de mim. Eu fiquei agradecendo a Deus, e eu cheguei lá no velório, todo mundo com cara de choro, e eu alegre. Por que que eu estava alegre? Porque eu estava agradecido, eu fiquei buscando a Deus, eu fiquei falando com Deus, e Deus foi me enchendo. Quantos estão me acompanhando? Amém. Deus me mostrou que onde ela está é um lugar muito melhor que aqui. E eu estava com o coração grato diante de Deus, eu estava bravo com Deus, escondido com Deus, porque Deus levou a minha mãe. Eu estava agradecido pela mãe que eu tive aqui na terra. Você percebe isso? Só quando você está cheio do Espírito. Só quando você está buscando a Deus isso pode acontecer. Porque é Deus. Ser humano nenhum normal consegue fazer isso. É a paz de Deus. Quantos estão me entendendo? Então isso aconteceu comigo. E o que que a palavra de Deus diz aqui em Mateus, capítulo 25, versículo 1? Vamos ler comigo. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, nécias significa pessoas tolas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha só, por que que aqui está falando de quando Jesus vai voltar, amém? Mas aqui está falando também que Jesus falou que não conhece. Por que que não conhece? Porque as que estavam preparadas, elas estavam buscando a Deus, elas tinham um relacionamento com Deus. E quando você tem relacionamento com Deus, veja bem, Deus sabe de tudo da sua vida. Você fala assim: ah, pastor, Deus me conhece. Claro que Ele te conhece. Mas a questão é, Ele tem intimidade com você? E o conhecer aqui fala de intimidade. Quantos estão me acompanhando? Amém. Intimidade. Deus tem intimidade com você? Você conta para Deus os seus B.O.s? Você pede perdão para Deus do que você fez? Você tem um relacionamento com Deus livre, leve, solto? Arroz soltinho? Você tem um relacionamento assim? Ou você não tem relacionamento com Deus? E aqui a questão é essa. Por que aquelas estavam o quê? Preparadas. O que que é isso? Esperando a volta do Senhor. Estavam lá. Estavam o quê? Cheias do Espírito Santo. Ou seja, o reino, veja bem, presta bem atenção. Uma coisa é você ser salvo. A outra coisa é você reinar com Cristo. Quantos estão me acompanhando? Por exemplo, aquele ladrão que viveu a vida inteira dele roubando, e no último momento ele aceitou a Jesus Cristo, ele foi salvo? Foi. Mas ele vai reinar com Cristo? Não. O reino tem a ver com o que você faz aqui. O salvar é porque você creu em Jesus Cristo. Quantos estão me acompanhando? Mas a sua vida, o que você faz, tem a ver com o reino. E aqui está falando de reino. E vão reinar com Cristo aqueles que são cheios do Espírito, aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm o quê? Intimidade com Deus, que Deus conhece, que Deus fala, que Deus tem intimidade. Então, aqui, quando você está conectado com Deus, quando você está falando com Deus, você percebe as coisas. Você tem um feeling espiritual. Quantos estão me acompanhando? Você percebe a hora que vai acontecer as coisas. Quando vai acontecer? Fala assim, opa, peraí, eu estou sentindo algo, não sei o quê. Olha, eu senti de fazer isso. Olha, eu tenho paz nisso. Por quê? Você está ali sentindo. Você está se preparando para aquilo. O que o diabo mais quer com você? Que você fique contra Deus, que você coloque a culpa da sua vida em Deus. Mas acontece que as nossas bênçãos, como eu preguei na semana passada, todas elas foram liberadas aonde? Nas regiões celestiais. Então toda sorte de bênção já está liberada lá. A questão é, eu estou buscando essas bênçãos? Eu estou ordenando ao inferno para soltar elas? Eu estou agradecendo pelas bênçãos que foram liberadas e que eu sei que Deus vai liberar na minha vida? Como você me acompanhar? Então, o que eu quero te falar? Essa questão de você ter intimidade com Deus vai te levar a você ser uma pessoa que está com... Você já percebeu que quando você está com alguém que você conhece, você fala, essa pessoa não vai gostar disso, essa pessoa não vai gostar daquilo, porque você tem o quê? Intimidade, você sabe, você conhece, você convive com ela, e essa convivência íntima vai te gerar o quê? Afinidade, vai te gerar o quê? Sensibilidade, como eu preguei na semana passada. Mas a questão toda é a seguinte: você está buscando a Deus, você está fazendo as coisas para Deus, você está tendo relacionamento, mas você está com problemas, você está passando por situações difíceis, você está passando por um... A gente costuma falar assim, quando Deus está moendo, quando Deus está lá. Porque a gente fala, você está passando por uma prova, uma situação que Deus está permitindo você passar para justamente você e eu crescermos. A questão é, quando nós passamos por essas situações, nós estamos nos tendo a preparação devida para a oportunidade? Quantos irmãos lembram de José do Egito aqui? José do Egito chegou num dia. O que aconteceu com José? Da noite para o dia ele se tornou o quê? De prisioneiro, primeiro-ministro. Mas espera aí, o que aconteceu nesse meio do caminho com José? José, para chegar primeiro-ministro do Egito, ele foi um cara que não respondeu diante das situações, ou ele respondeu diante das situações? Respondeu. O que aconteceu com José em primeiro lugar? Ele foi lá e deu um sonho para os irmãos. Falou que ele ia reinar. Falou que os irmãos iam se dobrar diante dele. Deus falava com ele em sonhos, ele interpretava sonhos. E aí o que aconteceu com José? Os irmãos fizeram o que com ele? Primeiro queriam matar ele, verdade ou não? Aí depois resolveram falar assim, não, vamos vender. Você imagina só você e os seus irmãos querendo matar você. Aí o outro teve a ideia, vamos vender ele, não vamos matar não. Aí venderam José. Aí José foi vendido, e ele chegou lá e foi comprado na casa de Potifar, que era um dos que, os top lá no Egito, que andava com o faraó, alta sociedade do Egito. E aí, o que ele podia ficar lá, como na alta sociedade? Ó vida, eu estou aqui, eu não era escravo, agora eu sou escravo. Ah, a vida não vale mais nada. Ah, não sei o quê. Ah, temer a Deus não vale mais nada. Porque ele aprendeu a temer a Deus. Ele aprendeu com o pai dele. Ah, temer a Deus não vale. Ah, não sei o quê. Ah, vou viver a vida do jeito que eu quero. Ah, não vou servir esses caras de qualquer jeito, não. Ah, deixa quieto, a vida não vale a pena. Ele podia viver assim? Mas o que José decidiu fazer? Ele decidiu ser o melhor escravo na casa de Potifar. E por conta dessa decisão dele, de em meio à situação difícil, ele ser o melhor, o que aconteceu com ele? Colocaram ele como? Como o cara que tomava conta de tudo na casa de Potifar. Potifar era um homem muito rico, e os empregados, todo mundo, agora presta atenção, ele era um escravo, não era nem egípcio, e foi colocado como o líder lá, o cara que tomava conta. Você acha que ele tinha algumas benesses por causa disso? Ele vivia melhor ou não tinha algum conforto? Não tinha? Tinha. Por quê? Ele estava lá, estava vivendo a vida como escravo, estava passando por uma situação, ele não era escravo, mas o que, que Deus fez com ele ali? Favor, fala assim, favor. Por conta do coração dele, ele ficou reclamando de Deus? Ficou lá com mimimi, chorando, ai, eu estou passando isso, Deus, olha aqui, eu fui vendido, não, ele estava lá e falou assim, peraí, eu estou aqui agora, eu vou ser o melhor aqui. Fala assim para o seu irmão, José não foi Nutella. Fala assim, José era old school. Fala, José era old school. Os irmãos não entenderam, né? Percebe? José chegou lá e falou assim, ó, tá bom, eu sou escravo, mas eu vou ser o melhor aqui. Quero te falar, onde você está lá no seu trabalho, ainda que você ache que você é um escravo, seja o melhor lá. Seja um José lá. Você vai ver o que Deus vai fazer lá. Aí o que, que aconteceu? José estava lá, sendo o melhor, tudo mais. Daqui a pouco aparece a mulher de Potifar. Vocês acham que a mulher de Potifar era feia ou bonita? Mulherão. Avião. Aí José era escravo, estava lá. A José era bonito ou não era? Bonitão. A mulher cresceu os olhos, né? Cresceu os olhos no José. José bonitão. Aí o que, que aconteceu? A mulher queria ter um caso com José. E ninguém ia ficar sabendo. Mas para José aquilo era um absurdo. Porque aquela mulher já tinha dono. E ele temia quem há? Deus. E ele falou, não toco você. Não faço com você. E ela montou um esquema que deu a entender que ele tinha tentado violentá-la. Ele saiu correndo, ela arrancou a roupa dele, saiu pelado praticamente. Mas aí o que, que aconteceu? Eu, não está escrito na Bíblia, mas eu acho que Potifar conhecia a mulher dele. Sabia que a mulher não era aquelas que ela se pode confiar muito. Minha visão. Porque senão teria mandado matar, verdade ou não? Era escravo, manda matar, é meu, eu mato, estava querendo violentar. Mas eu acho que, na minha opinião, Potifar sabia que a mulher dele não era das mais confiáveis, quanto estão entendendo. E aí ele falou assim, não, põe ele na prisão, só para não ficar feio assim, senão, né? Aí que Moisés, aí José, que era o cara que servia, fazia o melhor, não sei o quê, foi mandado para onde? Prisão. Foi para prisão. O que, que aconteceu com José? Ele ficou lá, ó, vida, ó, tô preso aqui, minha vida acabou. Foi isso que ele fez, não? Não, o que, que ele fez? Você é o melhor aqui. Você é o melhor. Ele aproveitou a oportunidade. Ele olhou para aquilo e falou, isso aqui é a oportunidade. Eu não vou viver como o mundo vive. Eu não vou responder como o mundo vive. Eu vou responder como Deus deseja que eu responda. Eu não vou trabalhar aqui porque eu estou, por conta do quanto eu ganho ou do quanto me pagam. Eu vou trabalhar aqui porque eu sou filho de Deus e vou dar o meu melhor. Você que está no seu trabalho, dê o seu melhor, independente de quanto você ganha. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. E aí, José de novo estava lá. Aí apareceram duas pessoas lá, né, o padeiro e o copeiro, e ele interpretou o sonho dos dois. E falou assim, ó, você 3 dias vai morrer, você 3 dias vai voltar lá pro junto com o faraó. Ó, aí aconteceu, um morreu, o outro voltou. Falou, ó, mas quando você voltar, lembra de mim. O copeiro lembrou, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 3 meses, 2 anos. E José? José foi colocado como o cara que tomava conta da prisão. Depois do carcereiro era José. Você acha que José era bem tratado lá pelo carcereiro? Sim, era da confiança do carcereiro. Ou seja, José, em todo lugar que ele ia, não importa a situação, ele aproveitava a oportunidade. Ele sabia quem ele era e ele aproveitava a oportunidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu interpreto sonhos. Eu sei que Deus fala comigo, porque eu sou homem de Deus. E ele estava lá representando a Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores. José não ficou lá se lamuriando. Fazendo bico, sabe, parece que você está com, como é que é, você está com o intestino ruim, né? Aquela coisa assim, não. Ele estava lá, falou assim, não, você é o melhor aqui, vou tomar conta de você. Ele era da confiança do carcereiro, ou seja, aonde ele ia? Ele estava lá com o pai dele, ele era um dos menores, e o pai dele colocava ele para cuidar dos outros lá, para falar o que estava acontecendo, porque o pai dele sabia quem eram os irmãos dele, os filhos dele, que não podia confiar, mas em José ele confiava. Então em todo lugar, José era um homem de confiança, por conta da atitude dele. Ele sabia quem ele era, e ele falava assim, e você não vê José reclamando de nada. Estava lá o tempo todo. Aí passou 2 anos ele lá, aí você vem lamuriando, aquele copeiro safado. Não, estava lá fazendo o seu melhor. Ou seja, ele estava lá buscando a Deus, ele estava lá no seu devocional, passando por problemas, e não estava lá, Não, estava lá buscando o Senhor, fala assim, não, eu sei que a bênção virá, porque eu lembro daquele sonho, que estava todo mundo se dobrando, e eu estava lá de pé, eu lembro disso, e ele ficou lá, ou seja, ele estava se enchendo o tempo todo, quando está me acompanhando. Amém. Aí o que aconteceu? No momento certo, Deus liberou um sonho para Faraó, e ninguém conseguia interpretar o sonho. E aí o que aconteceu? O copeiro lembrou. Pô, mas o safado não podia ter lembrado lá atrás? Não podia ter vindo essa oportunidade de emprego lá atrás? Não podia ter acontecido isso lá atrás? Eu não podia ter conhecido esse negócio aqui lá atrás? Quantos estão me acompanhando? Acontece comigo, com você ou não? Mas José estava lá, apareceu, falou, eu conheço um rapaz, um hebreu, está lá na prisão, e ele falou tudo o que aconteceu comigo e com o padeiro que você mandou matar, Faraó. Aí ele falou, então traz ele aqui. Ele estava preso lá, fizeram a barba dele, tudo, né? Tomou um banho, trocou a roupa, e foi diante de Faraó, e Faraó falou qual que era o problema dele. O sonho que ele não sabia, todos os magos lá, ninguém conseguia falar, e Deus deu para José qual que era o sonho, interpretação do sonho. E ele falou, e além de interpretar o sonho, José ainda falou qual que seria a solução do negócio. Quando você me acompanha? Deus deu para ele, olha, o problema é esse, está aqui a solução. Eu e você somos solucionadores de problemas. Nós estamos nessa terra para trazer a sabedoria de Deus, para levar a graça de Deus, para mostrar para as pessoas que existe um Deus. É o Deus que nós servimos. E aí José, o que ele fez? Foi lá, falou, ó, você faz isso. Na hora, Faraó falou assim, quem tem mais sábio nesse lugar, nessa terra que você... Eu quero te falar, irmãos, o Egito era os Estados Unidos de hoje, era o lugar, a potência da época, não tinha, ele era o lugar mais top das galáxias, era o Egito. E Deus colocou José naquela situação. José passou por tudo aquilo, mas José passou por tudo aquilo dando glória a Deus. Ele não passou reclamando, ele não ficou lá murmurando, ele ficou agradecendo ao Senhor, falou, Senhor, obrigado. Mas Deus tinha algo para fazer na vida de José, mas não era no tempo de José, era no tempo de Deus. Mas até chegar o tempo de Deus, existe o tempo da preparação, para você chegar até a oportunidade. Quantos estão me entendendo? Existe o tempo da preparação, existe o tempo da oportunidade, mas para chegar na oportunidade, você precisa o quê? Estar preparado, por estar cheio do óleo, cheio da unção, da sabedoria de Deus, da vida de Deus, que só Deus pode te dar. Não vai ser Globo News, não vai ser curso que vai te dar, querido, vai ser Deus. Deus que vai falar para você, abre um negócio. É Deus. Porque quando alguém fala alguma coisa, quem foi que falou para você? Ah, não, ah, eu li um artigo, eu achei melhor ir para essa profissão. Não, querido. Eu quero saber se Deus falou com você para fazer isso. A questão toda é Deus. Lembra, Davi foi ungido rei, não foi? Quanto tempo depois ele começou a reinar efetivamente? 13 longos anos. Deus não falou que ia dar um filho para Abraão? Demorou uma pancada, não foi? Mas foi no tempo de Deus, na hora que Deus acha melhor. Mas até lá, o que eu tenho que fazer? Buscar o Senhor, me preparar, porque Deus, né, nessa caminhada até chegar a tua bênção ou a outras bênçãos, o que vai acontecer com você? Deus está te moldando, Deus está te preparando, e você está o quê? Se parecendo cada vez mais com Cristo. Ou seja, eu e você, nós temos, Deus deseja nos moldar, nos preparar, para nós fazermos aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Agora, qual que é o problema do crente? Eu não sei você, mas eu vivi na macumba, eu fui criado, já falei para vocês, desde pequeno na macumba, tudo mais, raspei a cabeça, inclusive. E qual que era o esquema lá? Eu tenho um problema, vai lá, mata uma galinha, está resolvido. No dia seguinte, três dias, traga o seu amor de volta. Desculpa, entre parênteses aqui, eu tô louco para fazer um negócio assim, e colocar, para vir para a igreja aqui, 3 dias eu trago, e vem aqui, eu ligo aqui, eu sei que eu vou apanhar por causa disso, né? Vai ter gente, porque a pessoa está pensando que é uma mãe de santo e vai encontrar um pastor, mas eu sou louco para fazer isso, quem sabe? Eu estou pensando às vezes em um lugar lá, aqui dá passe, aí eu vou lá e faço uma oração, é um passe, eu dou uma oração, do passe do bom, vai dar bom. Os irmãos estão comigo nisso ou não? Amém. Tem uns doidos que vão apanhar comigo? Amém. Mas voltando aqui, sabe qual é o problema, querido? É que Deus tem o tempo dele, e nós queremos que seja feito no nosso tempo, do nosso jeito, na hora que nós queremos. Mas não é assim, e eu preciso entender isso. E eu preciso buscar ao Senhor, independente de saber que hora que vai vir, que hora que vai acontecer, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Jesus falou assim: querido, não se preocupa com isso, simplesmente me busque, me sirva, conquiste o máximo de pessoas para mim, porque esse mundo vai acabar, e eu quero vidas para o Senhor. Quantos estão me entendendo?
Amém.
Sabe, então eu e você, nós temos muitos planos. Uma questão é a seguinte: esses planos são os mesmos planos de Deus? Primeira coisa, quer ter uma vida boa? Vira para o seu irmão e fala assim: quer ter uma vida boa? Fala assim, primeira coisa, pergunta para aquele que te criou o que ele quer que você faça. Por exemplo, você quer casar. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas você quer casar. Aí você quer casar com o Joãozinho, mas Deus quer que você case com o Máriozinho. O Máriozinho. Mas você quer porque quer casar com o Joãozinho? Olha, o Máriozinho é um homem de Deus e não vai te largar, vai ficar na alegria e na tristeza, vai estar junto com você. Mas você fala assim: mas o Joãozinho é lindo, olha o Joãozinho, o Joãozinho tem um carro já, olha, o Joãozinho, você viu os bíceps do Joãozinho? Está lá desse jeito, e você está olhando para os bíceps, e Deus está olhando para o caráter do Joãozinho. Olha só, você viu o nariz dele? Os olhos dele. Só que Deus está olhando outras coisas. Mas em vez de você dobrar o seu joelhinho e perguntar: Senhor, esse Joãozinho vale quanto pesa ou não vale nada? Aí Deus fala assim: não, eu quero o Máriozinho. Senhor, mas o Máriozinho, eu não sinto nada por ele. Eu falei: então vai orar, minha irmã. Eu vou te mostrar quem é o Joãozinho e quem é o Máriozinho. Quantos estão me entendendo? Ou se não, Deus te mostrou: olha, é o Joãozinho mesmo, aqueles olhos lindos, é o Joãozinho, só que não é essa hora agora, eu quero que você case com ele daqui a 5 anos. De quem que você vai obter essa resposta? Está na Bíblia isso? Está escrito? Quando você vai casar? Marcelo, você vai casar tal data com a Alessandra. Está escrito? Não. A hora é de Deus. Eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que saber qual a sua profissão. Você vai buscar profissão? Ah, vou na psicóloga, vou fazer todos os testes para saber as minhas aptidões, para ver. Não, querido, você vai dobrar o seu joelho e perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu seja o quê? Meu filho outro dia falou assim: pai, Porque assim, um dia ele quer ser advogado, outro dia ele quer ser pastor, no outro dia ele quer ser presidente da república, no outro dia ele quer ser advogado, e assim vai indo. Aí eu cheguei e falei assim para ele: filho, vou te falar uma coisa, ainda que você esteja na casa de um pastor, eu estou te ensinando, te ensinando a você ser um cristão, homem de Deus. Agora, se você vai ser pastor, você precisa ter uma experiência com Deus, porque é um chamado. Você precisa ouvir de Deus: isso aqui é para mim? Você vai abrir um negócio, você vai casar, você precisa ouvir de Deus: é essa pessoa? Ainda que você, ai, ele é tão bonzinho, ai, ela é tão meiga, olha, meiga até você pisar no pé dela. Você vai ver a jará, quer dizer, a onça. Brincadeirinha, amigo. Mas percebe, é isso. A questão toda é essa. Eu e você tem o tempo de Deus, e eu tenho que estar preparado para esse tempo. Se eu estou antenado, se eu estou ligado, não. Deus falou que é para fazer agora. Lembra Jesus, primeiro milagre? A mãe dele foi lá pedir. Ele falou: não chegou a minha hora. Mãe, não chegou a minha hora. Aí ela chega e vira o quê? O que ela fala para os servos que estavam na casa? Faz tudo o que ele pedir. Ou seja, ela deixou os caras na green light, ó. Fica preparado. Fica em stand-by. A qualquer momento ele vai falar para vocês fazerem alguma coisa. Eu e vocês devemos estar em stand-by o tempo todo. Deus vai mandar você fazer alguma coisa. Amém. Deus vai te dar uma palavra. Deus vai falar algo com você. Mas se você não está diante de Deus, se você não está buscando a Deus, Deus fala assim: como é que eu vou falar com esse indivíduo? Para não falar outra coisa. Quantos estão me entendendo? Amém. E aí você não ouve de Deus e você perde o quê? A oportunidade. Por quê? Deus está liberando algo. É como nós aqui, nós somos uma igreja. Qual que é o desejo da igreja? É ficar com o mesmo número de pessoas ou sempre crescendo? Beleza. Aí a gente não faz evangelismo, a gente não fala sobre evangelismo, não prega, não faz encontro, não faz nada. A gente fala assim: ai, irmão, todo mundo aqui. Aí vira o clubinho das baratinhas. É isso que Deus quer? Não, querido. Por quê? Fica o clubinho das baratinhas e você só fica preocupado com você. Mas Jesus não disse para ficar preocupado com você. Ele falou assim: buscai o meu reino e a minha, e as outras coisas. Ponto. Mas se você fica pensando só em você, é o seu reino, não é o reino de Deus. Mas quando você se preocupa com o reino de Deus, Deus se preocupa com o seu reino. Amém. Porque você é rei também sobre as circunstâncias. Quantos estão me acompanhando?
Amém.
Então o que eu quero te falar, querido, é o seguinte: tem o tempo de Deus para as coisas, é o tempo da oportunidade, mas para isso você precisa estar preparado. Agora você imagina José se fizesse tudo o contrário. José vai lá vendido como escravo. Aí ele chega lá como escravo e fala assim: vou fazer nada, sei o que lá, você é o pior. Aí ele seria o pior. Só que ele era bonitão, não era? A mulher queria, e ele vai lá e sai com a mulher, fica com ela. O que você acha que ia acabar acontecendo com ele? Morto, morreu. Deus tinha para ele ser o quê? Reinar. Só que ele, porque não buscou, porque ele viveu sem estar cheio do Espírito, viveu como uma pessoa qualquer, deixa a vida me levar. Deus tinha aquilo para ele, mas ele morreu aqui. E muitos crentes estão vivendo assim. Chama a equipe de louvor. Percebe o que Deus quer? Deus quer, Deus tem bênçãos para você. Mas a questão é que se você não se preparar, você não buscar, você não olhar para aquilo e falar assim: não importa o tempo, eu sei que meu Deus tem isso para mim. Pastor, até quando nós vamos orar? Até que? Até que? Pastor, eu quero me casar. Querida, se você dobrar o seu joelho, ou querido, se você dobrar o seu joelho e você escolher, deixar que Deus escolha para você, você vai ter o melhor. Porque os seus olhos, o seu coração é enganoso. Mas se você deixar Deus escolher para você... Ontem eu estava conversando com o irmão, e ele falou assim para mim, mostrou a foto da corte que está com o filho dele. O filho dele tem 22 anos, e ele já está na corte para casar. Ele mostrou a foto da menina. Aí eu cheguei, olhei para a foto e tal, né? Aí ele chegou e falou assim: pastor, eu sou um paizão, eu sou aquele menino ali, assim, ele me chama para comprar a cueca. tanta intimidade que eles têm. Ah, meu filho, vai comprar cueca. Ah, não, pai, eu quero que você vá junto. Tipo assim, eles têm uma ligação muito forte. Tanto que ele ficou mais bravo na hora que ele soube que a menina estava interessada nele do que a mãe. Ele é o Fifi de papai. Normalmente é o Fifi de mamãe. Mas é o Fifi de papai. Mas aí o que aconteceu? Ele chegou e falou assim para mim: pastor, sabe o que me traz paz? Pensa numa mulher de Deus. Pensa numa mulher que é apaixonada por Jesus. E isso, pastor, não tem preço ter uma mulher assim. A hora que ele falou isso, eu fiquei olhando. Falei assim: é isso que eu quero pro meu filho. Pro meu filho eu quero uma mulher de Deus. Não importa se ela é faxineira, se ela é ascensorista, não importa a condição social dela, se ela é negra, branca, asiática, não estou preocupado. Eu quero saber se ela é uma mulher de Deus. Porque se ela for uma mulher de Deus, ela não vai tomar atitudes como qualquer outra mulher que você vê por aí. Vai ser movida por situações, pela alma. Ah, eu não estou bem, ah, não estou legal. Não. Ela vai dobrar o joelho e vai perguntar para Deus o que é para fazer. Porque Deus sabe o que é para fazer.
Amém, Jesus.
Percebe isso? É o tempo. Sabe, José, o que Deus tinha para ele, ele cumpriu. Porque ele entendeu o tempo da oportunidade. Mas teve o tempo da preparação antes. Podia acabar lá no início. Ser vendido, cair com a mulher do faraó e a vida acabar. E é o que a gente mais vê de crentes assim. Mas ele chegou e tomou uma decisão: eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Se Deus estivesse aqui nessa prisão, se Deus estivesse aqui nessa casa como escravo, o que ele faria? Se Jesus estivesse aqui nessa prisão, o que ele faria? Como ele seria? E ele fez exatamente como Jesus faria. E por causa disso, ele reinou em vida. Porque ele entendeu o tempo da oportunidade. Sabe, deixa eu te falar algo. Eu, como pastor, eu olho para as vidas das pessoas e eu vejo os dons na vida delas. Eu vejo, às vezes, dons de evangelista, dons de cura, dons de serviço na vida das pessoas. Uma vez, Deus me mostrou um rapaz, já foi dessa igreja, não é mais, está desviado. E Deus me mostrou, falou assim: ó, eu tenho para ele que é para ele ser pastor, mas você não fala nada para ele. Ele precisa descobrir isso. E ele está totalmente desviado, não quer saber nada. Está lá com a empresa dele, mas não é o que Deus tem para ele. Quando o Senhor me acompanha? Deus tem um chamado para ele ser pastor. Deus tem um chamado para você trabalhar no reino de Deus. Onde você está? Deus tem uma profissão para você. Deus tem um homem e uma mulher para você. A mulher certa, o homem certo, o trabalho certo. Tudo do jeito que ele acha melhor. Mas eu quero te falar uma coisa: o que é melhor para ele, com certeza vai ser melhor para você. Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ainda que você goste muito de uma pessoa, muito, você acha que ela é a mulher da sua vida, o homem da sua vida, dobre o seu joelho diante de Deus e fala: Senhor, me mostra tudo o que está oculto que eu não estou vendo. Porque eu quero essa pessoa, mas eu quero saber se ela é a mulher, é o homem que eu quero. Você quer muito uma profissão porque você acha que ela dá dinheiro. Mas a questão é: Deus tem essa profissão para você porque você acha que dá dinheiro? Pode dar dinheiro para outro, mas para você Deus tem outra coisa que vai te enriquecer ainda mais, talvez. Mas porque você acha que a revista falou que não é uma profissão muito elegante, muito... Como é que você acha que muitas empreiteiras começaram? Começaram com vovozinho, bisavô, fazendo casa, batendo a laje, fazendo churrasco na laje. E depois se tornou o quê? Uma empreiteira. Verdade ou não? Quantas empresas que você vê hoje que começou com um tecelão, alguém fazendo coisa simples na casa dele, fazendo roupa, mas ele fazia tão bem que depois aquela lá se tornou uma empresa e hoje fatura milhões. Tudo que é de Deus começa pequeno, mas sempre sonhe grande. Com José era a mesma coisa. E comigo e com você é a mesma coisa. Sabe, Deus quer, nessa noite, que você tome uma decisão. Que você chegue e fale assim: Senhor, eu quero fazer essa tua vontade aí. Porque essa tua vontade, ela é boa, é perfeita e agradável. E não importa quando Eu sei que vai acontecer. Eu sei que Deus vai fazer. Porque eu confio no Senhor. A minha confiança não está em mim, naquilo que eu posso fazer. A minha confiança está no Senhor. Foi isso que José fez. E olha onde ele foi parar. Olha a vida que José teve. Não foi boa no início, não. Mas depois ele reinou. Ele comeu do melhor dessa terra. E ele foi canal de Deus para o quê? Salvação. Salvação. Deus colocou José para salvar. Quero te falar, Jesus te conquistou para você salvar. Para você falar dele e falar do amor dele, do que ele fez na sua vida, para você ser canal de bênção na vida de outro, para você impor as mãos e libertar uma pessoa que está opressa do inferno, para você falar de Jesus, para você declarar, impor a mão e ela ser curada. Deus liberou isso para você. Mas às vezes você está lá no seu problema, reclamando com Deus. Você não vai passar de fase, querido. Vai ficar lá, encostado, lá na casa de Potifar ou no cemitério. Mas Deus tem o trono para você. Porque você é rei e é sacerdote. Deus te chamou para isso. Para você ser rei e ser sacerdote. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, irmãos, Jesus nunca falou que nós não teríamos problemas, mas ele falou que ele estaria junto conosco, junto dos problemas. Jesus não falou para tirar a gente do mundo, não, mas ele falou que ele ia estar com a gente todo o tempo. E quando você entende que isso é o maior privilégio que você pode ter, é ter Jesus. O resto não vale mais nada. Porque um dia tudo isso aqui vai acabar. Tudo que você está vendo aqui vai acabar tudo. E você vai estar vivendo com ele lá. A questão é: eu vou estar reinando com ele ou não? Porque eu quero reinar com ele. Eu quero estar reinando. Não quero estar simplesmente salvo. Eu quero estar salvo e reinando com ele. E você foi chamado para reinar. Responde diante da situação. Responde diante daquilo. Sabe, irmãos, eu estou pregando aqui para você, mas eu nunca quis ser pastor. Mas hoje a coisa que eu mais gosto de fazer é falar de Jesus. É pregar Jesus. É falar do amor dele. E isso para mim não tem preço. Tem dias que eu chego em casa extenuado, parece que um caminhão passou por cima de mim, porque existe uma resistência contra a palavra de Deus. Parece que eu malhei, parece que eu lutei, parece que, não sei, mas eu volto para casa com a sensação de missão cumprida. Porque eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. A questão é, você está fazendo? Ou você está vivendo ao léu? Deus quer hoje mudar a sua vida hoje. Deus quer trazer algo novo para você. A oportunidade de te preparar para você, a hora que aparecer a oportunidade de você estar pronto, estar cheio do Espírito, tendo sabedoria, tendo graça, abrindo a boca e falando de Deus. É isso que Deus quer. Se esse é o seu caso, você quer experimentar disso, quer ter unção para estar preparado, você quer ter a sensibilidade espiritual, você quer buscar o Senhor, quero te chamar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, declarar que você é homem e mulher de Deus. Sabe, você não foi chamado para viver uma vida sem insignificância. Você foi chamado para salvar vidas. Você foi chamado para mudar, ser canal de mudança de vidas, mudança de destinos, de apresentar aquele que muda os destinos. Se esse é o seu caso, vem aqui. Eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a sua vida. Thank you. Tábuas de carne, tábuas do coração. E o dedo de Deus tem que escrever no nosso coração. Eu queria que você levantasse a sua mão. Eu queria que você, onde você está, você comece a falar com Deus e fala: Senhor, eis-me aqui. Faz o teu querer em mim. Fala com Ele agora. Fala: Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Fala com Ele. Fala: Senhor, eu vou te buscar. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou ter intimidade com o Senhor, para experimentar do Senhor, para ser canal de bênção, de salvação para outros, ser cheio do Espírito Santo, carregado do óleo, orando e vigiando. Comece a pedir ao Senhor. Onde você está aí agora? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua igreja responde, Senhor. Nós, como igreja, nós queremos aqui declarar, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. Só o Senhor é Deus. E eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu declaro a vida, a graça, a glória, a unção do Senhor, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro um tempo de provisão, um tempo de prosperidade, de graça e de vida, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que não importa a situação que você está passando, Ele é com você, Ele está junto de você, Ele mora dentro de você. E a única coisa que Ele quer é que você se embriague dEle, seja cheio dEle, buscando Ele em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu cancelo agora todo impedimento, todo véu lançado contra a sua vida. Eu declaro caído por terra agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu libero o soi, eu libero da unção, eu libero da graça, da manifestação da vida de Deus sobre a sua vida agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Nome Jesus, nome Jesus, nome Jesus. Eu declaro a unção, a graça, flua do Espírito Santo. Thank you.